Entrevista.
Meio-dia e 35, e será aberta amanhã no Sesc Pinheiros a exposição Adornos do Brasil Indígena, Resistências Contemporâneas. A mostra inaugura o programa de cooperação entre o Sesc São Paulo e a Universidade de São Paulo por meio do Museu da Arqueologia e Etnologia da USP. E sobre a mostra, que ocupará cerca de 780 metros quadrados, vamos conversar com a Carla Gibertoni. A educadora Carla Gibertoni é uma das curadoras desta mostra. Carla, boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vindo aqui, é um prazer receber você no estúdio. Afinal, o Mai, né, que fica aqui bem pertinho, vizinho da gente, aqui na cidade universitária, logo aqui em cima. Para começar, eu gostaria de saber que etnias indígenas estão representadas nesta mostra.
Eu quero agradecer também a possibilidade de estar aqui, né, e divulgar essa exposição. Fazem parte dessa mostra aproximadamente 25 etnias, diferentes etnias, Guarani, Caingangue, Bororo, Carajá, Tucano, Ticuna e de diferentes regiões do país. Então a gente procurou dar uma amostra dessa diversidade. É uma pequena amostra, porque hoje em dia vivem por volta de 305 etnias no território brasileiro. Então a gente fez um recorte curatorial, né, para poder apresentar ao público.
E desse recorte aí, qual é o conceito curatorial da exposição?
Então, nosso foco central é tratar do tema da resistência, né, vivenciada por essas sociedades indígenas, a partir do Adorno, né? Então, o Adorno é a matriz para a gente tratar esse tema da resistência. Diferentes tipos de adornos, né, utilizados por essas sociedades.
E esse adorno, ele tem um conceito maior, né? Uma representação que diferencia uma etnia da outra, ou em relação aos brancos, enfim. Qual o significado aí desse adorno nesses povos?
A gente optou, né, fez essa seleção a partir do adorno, porque todas as sociedades se adornam, né? Então, é uma maneira de aproximar e essa aproximação levar essa diversidade de manifestações culturais. Então, os adornos, de fato, identificam essa diversidade de manifestações culturais, né, evidenciadas, presentes nessas etnias indígenas. E é uma maneira também, além de eles poderem expressar as suas tradições, as suas culturas particulares, é uma forma também de eles se apresentarem nesses contextos não indígenas, né, em reivindicações, para garantir os seus direitos. É um marcador de identidades muito forte.
Ah, inclusive entre eles mesmos, assim, a questão de status e tudo?
Sim. Os adornos são utilizados em diferentes momentos, né, da vida, em situações culturais específicas. Então, é um marcador mesmo de identidade, e as etnias indígenas entre si são muito diversas, né? Então, é uma maneira também entre eles de marcar essas diferenças, essa diversidade.
E além dos objetos indígenas, também serão exibidas obras contemporâneas. Quais são e de onde provém?
Foi estabelecido esse desafio, né, da gente compartilhar essa curadoria com artistas contemporâneos que abordam essa temática indígena, evidenciando essas situações de conflito, de resistência mesmo dessas sociedades. Então, tem diferentes artistas, a Cláudia Andujar, né, que é uma fotógrafa que trabalhou durante muito tempo com os Yanomami, Bené Fonteles, Delson Shoa, Thiago Martins. Então, tem um grupo também de artistas contemporâneos voltados, né, a essa abordagem da resistência indígena.
E para eles, como que foi feito? Foi dado um tema, a partir desse tema foi desenvolvido, ou essas obras que já existiam foram fazendo parte do...
Existe um curador, né, que fez essa seleção, que é o Moacir dos Anjos. Então, a partir do conhecimento que ele tem dessa produção artística, ele fez a seleção. Então, um trabalho foi produzido especialmente para essa exposição, e os outros trabalhos foi a partir desse olhar curatorial do Moacir dos Anjos. E a opção por abordar esse tema da resistência foi uma opção compartilhada entre o Mai e o Moacir.
O Mai tem uma coleção que abrange povos indígenas de toda a região do Brasil, né? E quantas peças estão neste acervo e quantas poderão ser vistas na exposição?
Nós temos um acervo
Gigante,
né? A gente estima aí por volta de 1 milhão de peças. O Maia, ele não tem só o acervo indígena, ele tem de outras culturas também. E nessa mostra a gente vai apresentar 200 objetos dessas diferentes etnias indígenas, tanto os objetos das sociedades indígenas contemporâneas, como alguns objetos arqueológicos mostrando, né, que essa tradição de se adornar, ela vem na longa duração, né, milenar.
E todos esses, você falou em 1 milhão de, né, de objetos aí, de, enfim, dessa coleção, toda ela é guardada aqui na cidade universitária?
Isso, todo o acervo do museu fica na sede, na nossa sede.
Uhum. Então, e além de artefatos, também serão exibidos fotos e filmes, né? O que o público vai poder ver aí, apreciar?
Então a gente fez também, né, uma curadoria desse nosso acervo documental de fotografias e filmes de pesquisadores que fizeram, né, suas pesquisas em campo e produziram muito material interessante, ajudando a gente a contextualizar o uso, né, desses objetos nessas diferentes situações, nessas diferentes manifestações. Então o público vai poder ter acesso ao uso, a partir, né, das imagens, ao uso desses objetos pelas sociedades indígenas em loco.
Uhum. Qual o cuidado que tem que se ter, por exemplo, numa exposição como essa para o público, para não ficar aquele olhar folclórico, né, de você observa e fica tão distante ainda, né, em vez de apreciar, né, ter observar esses adornos, todos esses objetos, como algo da própria identidade nossa, da formação. Quer dizer, como que o público, ele pode ir além neste olhar?
Acho que, como, né, eu falei anteriormente, acho que a nossa opção pelo seguir pelo adorno já teve essa intenção de aproximar o público em geral, né, inclusive não indígenas, porque o ato de adornar, ele é comum a todas as sociedades. Então acho que esse é um primeiro ponto de aproximação, né, uma intenção de aproximação. E a exposição toda, ela provoca uma reflexão, né, porque a gente convive com essas sociedades indígenas no nosso país e infelizmente a gente tem, na maioria dos casos, pouco acesso, pouco contato, às vezes um olhar preconceituoso. Então acho que a exposição, ela, né, nos seus vários módulos e pelos objetos selecionados, ela busca essa reflexão, apresentando essa riqueza que são as sociedades indígenas e apreciando a diversidade, né, tendo a possibilidade também da gente ver que tem coisas em comum. Então acho que a exposição, ela vem no sentido mesmo de aproximar e distanciar, que a gente não se relacione com essas sociedades indígenas só a partir do conflito,
né? Porque a nossa sociedade, apesar de entre os indivíduos buscar se diferenciar, né, em grupos e tudo, mas no fundo, na sociedade consumista que a gente vive, é muito dos iguais, né? A gente acaba se igualando mesmo nos adornos aqui e acolá para você parecer com grupos. E essa diferenciação que existe, como você falou, nas etnias, nessas 305 aí etnias, que é muito presente, muito marcante, isto é algo bastante positivo, né? Porque você se coloca ali, né? Você põe a sua identidade. E a gente ainda está em busca dessa identidade como sociedade, né?
Sim. Eu acho que a nossa grande identidade como sociedade brasileira é a diversidade, né? Se a gente for pegar ao longo da nossa história, a gente sempre foi marcado por essa presença de diferentes povos, né? Diferentes culturas. Acho que essa é a nossa grande marca e o desafio é a gente conviver, né, numa perspectiva tolerante com essa diversidade não preconceituosa.
Exatamente. E a exposição está dividida em 3 módulos. Quais são?
A exposição, a gente optou, né, por dividi-la em 3 módulos. Um dos módulos é o corpo como suporte de resistência, onde a gente apresenta, né, a produção desses corpos, né, nessa identidade, com pintura corporal, com escarificações, com a confecção, né, dos adornos. Há um módulo os testemunhos da resistência, que é justamente o módulo que a gente apresenta os adornos nessa perspectiva da longa duração. Então, adornos que foram, né, desenvolvidos milenarmente, que continuam presentes nessas sociedades indígenas contemporâneas, e as celebrações como resistência, que é um módulo quando a gente apresenta alguns rituais, algumas situações bastante próprias dessas diferentes etnias, então conjuntos de adornos que estão presentes, né, nessas manifestações culturais coletivas dessas etnias.
E também estão programadas palestras, né? Quando elas acontecem, como o público poderá participar?
O Sesc Pinheiros, né, vem desenvolvendo junto conosco uma série de atividades. Elas vão acontecer ao longo da exposição, então vai ter um curso de formação para professores, seminários, oficinas. Então é importante que o público acompanhe a agenda de programação do Sesc Pinheiros. Já nesse próximo sábado haverá um primeiro encontro de formação de professores, então, e todo agendamento ele é feito diretamente no Sesc Pinheiros.
E qual a importância dessa união aí de forças e de objetivos em comum entre a Universidade de São Paulo e o Sesc, no caso o Sesc Pinheiros?
Acho que ambas instituições elas estão bastante vocacionadas, né, para discutir questões contemporâneas da nossa sociedade, e acho que o Sesc ele tem uma importância muito, essa parceria, né, acho que traz para a universidade uma importância grande, que é essa veiculação para um grande público de ações que são desenvolvidas aqui na universidade. Então o Sesc recebe, né, um público bastante eclético, diverso, então acho que é uma maneira da universidade de se abrir ainda mais para a sociedade e compartilhar o conhecimento que é produzido aqui.
E todas as visitas, a exposição ela tem visitas guiadas?
Sim, está sendo formado um grupo de educadores que estarão presentes no espaço expositivo durante todo o horário de abertura, que a exposição está aberta ao público, então é uma possibilidade do público receber, né, informações aprofundadas, né, e provocativas com esse trabalho de mediação que vai ser desenvolvido.
Nessas atividades educativas, as escolas aí que queiram participar, como é o processo, né? Quem se inscreve, é o diretor, é a professora, como que é feito esse processo?
As escolas interessadas, os próprios professores podem ligar para o Sesc Pinheiros e eles já estão agendando as visitas à exposição. Então, a partir de agora, há um serviço de agendamento do público escolar para a exposição.
E para quem ainda não conhece aí o MAI, né, que fica aqui na USP, pertinho da Rádio USP, o que pode ser visto aí pelos visitantes?
O museu atualmente tem uma exposição temporária, que é Polis, a cidade grega antiga, que vai estar aberta ao público até janeiro de 2017. E nós temos também a Reserva Técnica Visitável, que é um espaço de guarda de acervo, um acervo arqueológico da Amazônia, e que também pode ser visitado ao público. Para grupos organizados, tanto para a exposição temporária como para a Reserva Técnica Visitável, é necessário agendar antecipadamente. E o público em geral que tem, né, interesse em visitar a exposição, ela fica aberta de segunda a sexta, exceto as terças-feiras.
Os museus hoje têm que concorrer com muita tecnologia, né, com internet aqui acolá, outras atividades, buscas de pokémons e tudo mais. E como o museu hoje tá se reposicionando, né, nessa nova modernidade líquida aí, em que você precisa, né, enfim, a gente está divulgando aqui tudo que acontece aí no MAI, mas para que as pessoas visitem mais, né? Qual é o tipo de estratégia, o que se mudou para que as pessoas continuem valorizando os museus e indo e percebendo que não é uma coisa antiga exatamente pelo antigo, embora fala assim em arqueologia e tudo mais, mas que há ali descobertas muito interessantes para se encontrar essa identidade mesmo, essa busca, né? Essa história que está ali presente. Como é que a gente estimula nesse dia a dia?
Eu acho que a gente tem que acompanhar essas novas tecnologias, esses novos interesses do público. Então, inclusive, tem muitos museus que estão se aproveitando desse Pokémon para, né, atrair visitantes. Acho que a gente também está buscando esses caminhos de aproximação. E sem perder a identidade dessas instituições, acho que os museus são importantes porque eles têm uma especificidade que é justamente trabalhar com os objetos, com acervos, né, que na medida em que a gente consiga trazer olhares, atrair esses olhares interessados de uma maneira interessante, acho que a gente consegue ser atual mesmo tendo, né, como pontos de partida coisas antigas ou tão diferentes, né, de sociedades tão diferentes. Acho que é um pouco nessa busca por estratégias atraentes, né? E a gente tem um diferencial que é ter esse acervo, que é a riqueza maior que a gente pode oferecer.
E falar em riqueza maior, riqueza de um povo é o seu povo, a sua cultura e a nossa cultura indígena, se aprofundando um pouco mais. A sua impressão, você acha que o povo brasileiro valoriza a cultura indígena de uma maneira mais positiva e mais intensa?
Eu acho que não, acho que a gente está num caminho. Na verdade, a nossa história, ela foi construída para a gente esquecer esse passado indígena. Então, acho que ao longo, né, das últimas décadas, até pelo esforço das próprias sociedades indígenas, a gente está tendo a possibilidade de conhecê-las numa outra perspectiva. Então, ainda é um conflito muito grande, porque a gente aprendeu sobre essas sociedades numa perspectiva bastante preconceituosa, né, como se fosse, elas estivessem num estágio atrasado de desenvolvimento social. E cada vez mais que a gente se aproxima e conhece essa sociedade, a gente vê que é o contrário, né? Elas sempre se desenvolveram de uma maneira muito complexa e importante para a formação do nosso território. Elas fazem parte da história e do presente do nosso país, e com esse respeito que a gente tem que olhar para elas.
E quando a gente fala em desafio, né, em resistência, e continua ainda, né, são aí pelo menos aí os 500 anos nessa resistência, como fazer com que a nossa cultura não se sobreponha a essa cultura do indígena? Como não isolá-lo, né, ou como trazê-lo para essa nossa sociedade moderna sem que ele perca as suas características?
O único caminho que eu vejo é na relação do respeito. Respeitando essas diversas formas de existência. A aproximação, ela pode acontecer sem que a gente perca as nossas identidades. E muitas vezes se pensa, né, para o indígena se inserir na sociedade, né, nossa, que a gente diz na nossa sociedade, ele tem que perder as suas características culturais. Eu acho que tem espaço para esses diferentes modos de vida. Sempre existiu, acho que isso que caracteriza a humanidade. Então esse esforço, né, por querer padronizar formas de modos de comportamento, isso é impossível. Então é uma relação de respeito para que essa diversidade possa continuar coexistindo. Acho que esse é um caminho, o melhor caminho, né?
E com relação ao olhar da mídia, a gente quando percebe, via lá o Sting indo à Amazônia, agora tem o Rock in Rio Live, que também vai fazer essa valorização, outros artistas que vão para lá, falam da cultura indígena, todo mundo coloca, né, nesses momentos, né, ela de uma maneira muito, até chega a ser até utópica, incrível, né, aquele, é quase que não fica naquela história dos livros de Iracema e de algo muito a ser atingido, né. Esse olhar que também, fazendo aí uma crítica à mídia, né, você acha que é um olhar que tá coerente, tá correto, ou pelo contrário, tá ainda afastando mais?
Porque vai dos extremos, né? Ou é pelo exótico. São sociedades como quaisquer outras, né? Com seus problemas, conflitos. Então, acho que é tratá-las como iguais, no sentido assim, elas têm as mesmas necessidades, os mesmos desafios de qualquer sociedade humana, né? Então, elas não têm que ser postas nem num pedestal, e nem, né, numa perspectiva de um estágio atrasado. Elas têm uma dinâmica própria, é simplesmente o que nos diferencia. São dinâmicas próprias que cada cultura desenvolve, né, como escolhas para existir nesse mundo. Eu acho que é valorizar e respeitar essas opções.
E para valorizar e respeitar, é preciso conhecê-las e ouvi-las, né?
Exatamente.
Que é o que a gente ainda não desenvolveu. E muito próximo aqui de São Paulo, você tem os Guaranis, não é?
Isso.
Parelheiros tem
Duas aldeias. No Jaraguá tem outra aldeia Guarani. Então, na cidade de São Paulo, a gente, né, convive com esses grupos indígenas, com os Guarani, e poucas pessoas sabem disso, né? Então, a gente tem esse olhar que é um olhar muito afastado, né? A gente aprendeu mesmo sobre os indígenas uma perspectiva ou de passado, ou que eles vivem, né, na floresta, de uma maneira distanciada, sendo que essas sociedades, elas estão imersas, né, nesse mesmo país onde a gente vive.
Daí a importância de levar as crianças, principalmente, né, para obter esse olhar mais inclusivo, né, aproximar o indígena e tornar isso um processo natural.
Sim, exatamente. Acho que nosso desafio, acho que nosso compromisso mesmo como instituição, acho que tanto a USP quanto o SESC, é poder divulgar e provocar esses momentos de aproximação, né, e que a gente possa refletir sobre essas situações e que caminhos a gente pretende, né? Como que a gente pode conviver da melhor maneira possível.
Uhum. E só para a gente fechar como curiosidade, a etnologia, o que, que ela estuda?
Ela estuda as etnias, né, esses diferentes grupos culturais, a partir desse contato direto. Então, existe uma etapa da pesquisa etnológica, que é a etnografia, que os pesquisadores vão conviver, né, estudar esses diferentes grupos culturais no local onde eles vivem. Né, e aí propor reflexões, né, sobre esses diferentes modos de vida, a partir de conversas, entrevistas, observações. Então, ele, né, é o contato mesmo, é um estudo que se desenvolve a partir do contato direto com diferentes grupos culturais.
Perfeito. A exposição Adornos do Brasil Indígena, Resistências Contemporâneas, será aberta amanhã, não perca, no Sesc Pinheiros, Rua Paes Leme, 195, aqui na Zona Oeste, do outro lado da margem do rio. Aberta de terça a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. A mostra fica em cartaz até 8 de janeiro de 2017, com entrada franca imperdível. E aproveitar amanhã para tornar o feriado bastante especial, né? Com essa abertura de exposição.
Sim, uma forma da gente comemorar de uma maneira mais reflexiva a nossa independência.
Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Aqui eu recebi a educadora Carla Gibertoni, uma das curadoras dessa mostra tão especial, que é aí a cooperação, programa de cooperação entre o Sesc São Paulo e a Universidade de São Paulo por meio do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, exposição Adornos do Brasil Indígena, Resistências Contemporâneas. Muito obrigado, Carla.
Eu que agradeço. Obrigada.
Um abraço.